Ponto de desencontro. FNAC.
Olá, amiguinhos! Cá estamos outra vez. E depois do episódio de hoje, o Ponto de Desencontro vai tirar umas férias muito breves. Vamos voltar em abril. Ainda não vou dizer o dia, que é surpresa, para ficarem à espera. Foram 24 conversas. Aliás, 23, somando a de hoje. Aqui temos valeram o prémio de melhor podcast de entrevista do festival. Podes, obrigado. Isso é incrível. Por acaso, para o festival, claro. Para nós já estávamos completamente à espera. Hoje, para fecharmos esta primeira temporada, vamos receber o próprio pai da música do nosso genérico e até da trilha que estamos a ouvir. Chama-se David Santos, nasceu há 41 anos em Lisboa, mas talvez o conheçam melhor por outro nome, o nome do seu projeto musical, Noiserve. Ele lançou o seu primeiro EP em 2005 e o seu mais recente disco, Uma Palavra Começada por N, saiu em 2020. Pelo meio, já fez música para cinema, para teatro, para podcast, claro. Já escreveu um livro, 3x10 elevado a 8 metros por segundo, e já deu centenas de concertos, que são também instalações artísticas. Para além de Portugal, a sua carreira internacional vai da Escócia à Turquia e até a lugares bem mais distantes, como já vamos ficar a saber. Mais coisas, às vezes faz música com bonecos, só, ou pelo menos quase sempre agora, sim, só usa roupa às riscas, tem das cabeças mais fascinantes que eu conheço e é seguramente dos músicos portugueses mais originais. Olá, Noiserve/David/Noiserve. Estás bom?
Estou.
Obrigado por teres
obrigado pelo convite.
Conversar connosco. Obrigado por esta música. Obrigado por esta música incrível. Vamos começar por essa viagem, porque eu estou tão fascinado com essa história. Falámos aqui da Escócia e da Turquia. A Turquia já começa a ser assim um bocadinho inusitado, não é? Tens uma data de fãs e de seguidores na Turquia.
Sim, e é uma curiosidade: a pessoa quando tem Spotify, quando tem esse tipo de. Quando tem a música nessas plataformas, é possível conseguir perceber de onde é que vêm os ouvintes. Uhum. E as cidades da Turquia estão sempre em terceiro, quarto. E a Turquia, em segundo país, claramente. Mas depois eu sou capaz de ter Lisboa, Porto e Istambul.
Isso é incrível.
E depois Ankara, pá, em quinta cidade. Nunca percebi porquê. Mas é verdade que já fui lá tocar duas vezes. A primeira num sítio mais pequeno. A segunda num sítio maior. E o caminho foi sempre... O público acompanhou o tamanho das salas. Portanto,
isto é muito giro, porque eu acho que hoje em dia, claro, basta um português, ou não português, alguém turco ter vindo cá passar férias e cruzasse com a tua música, gostar, começar a partilhar e desencadeia-se assim uma... E já deste concertos?
Sim, já dei dois. E o primeiro foi não era um café-concerto, porque era um bocadinho maior que um café-concerto. Uhum. Lá numa sala grande, mas eram para aí 200 pessoas. E depois a outra vez que fui, já era uma sala de 400 e teve cheio nas duas vezes. Uhum. E há aquelas pessoas que dizem, já te ouço há não sei quanto tempo. E a pessoa... E é muito, eu acho que a música... Sim. Uhum. Claro, eventualmente poderá ter chegado lá por algum português. Também sinto que há sempre portugueses nos concertos, mas não são... A maioria, se calhar em 200 pessoas, estão 10 portugueses. Portanto, não é significativo, uhum, ou não é sinónimo de que quem me ouve lá são os portugueses. E isso é muito engraçado. Esta ideia da música poder chegar a um sítio que não é o teu e as pessoas sentirem alguma familiaridade, uhum, com emoções que não são dali, é muito, uhum, giro.
É muito giro mesmo. E chegas a falar com outros artistas turcos?
Na Turquia, em particular, nunca tive muito essa... Porque as viagens são sempre...
curtas.
Embora fiquemos lá, das duas vezes, ficámos sempre mais um dia, eu e as pessoas que vão comigo, uhum, numa de passeio turístico, mas nunca houve essa. Eu acho que essa questão de partilha tinha que ser mais tempo, tinha que haver um género de uma residência artística qualquer, uhum, lá para depois conheceres as pessoas e conheceres. Portanto, acabei por conhecer a cidade e aquela questão muito, muito religiosa que sentes ali. Uhum. E eu que não sou muito ligado à religião, foi talvez dos únicos sítios em que eu achei impactante entrar dentro lá de uma, uhum, de uma igreja. Aquilo tinha ali. Eu não sou muito desta questão das energias, mas há sítios onde tu sentes coisas e onde não sentes. Uhum. E lembro de estarmos na altura, que ele tem aqueles cânticos todos, às vezes, quando é a hora
da oração,
não é? Uhum. E lembro de entrar numa igreja.
Numa mesquita, provavelmente.
Numa mesquita nessa altura, e aquilo, uhum, é meio impactante. E achei bonito mesmo. Embora não tenha ligação, mas achei forte.
Istambul tem umas incríveis. Eu nunca tiveste essa tentação de pensar, e se eu me reinventasse, mudasse-me para a Turquia, tens ali um público, que podia crescer. Não passa pela cabeça, às vezes, essa ideia?
Eu acho que existe sempre esta ideia... Por exemplo, na música, hoje em dia não tanto já. Se calhar, como estavas a dizer há bocadinho, o facto de já ter 41 e ir fazer 42, a pessoa parece que já se sente, já está num lugar e já não assume esta ideia de ir para fora. Uhum. Mas mais no princípio da carreira musical havia muito esta coisa de, não, se calhar se fosse para Londres teria mais oportunidades, se fosse para os Estados Unidos teria ter mais oportunidades, ou para um outro lugar. Mas depois, o facto, se calhar, da minha maneira de compor as coisas, agora tenho um estúdio novo, agora, quer dizer, há uns 4 anos, mas antes tinha um espaço em casa do meu pai, e são sítios de acumular coisas. Uhum. E pegar nesse acumular e ir para outro sítio, achei sempre muito difícil. Largar esse acumular e ir sem nada, parece que de repente não tinha nada. Nada das coisas que me puxam a criatividade. Uhum. E, portanto, acho que por isso nunca foi muito concreta esta ideia de ir para fora e de pensar concretamente nisso. Portanto, acho que eventualmente não o faria porque sou muito ligado às coisas que tenho cá.
E achas que corre bem a vida artística e musical, em particular em Portugal?
Não a ti
especificamente.
Qual é a tua ideia? Eu acho que está numa altura... Se calhar as pessoas dizem sempre isto, parece que estamos sempre numa altura complicada, não sei.
Desde 1140.
Eu acho que, e o primeiro EP em 2005, já são quase 20 anos, há 20 anos, eu acho que as pessoas ou o público seguia menos o que era feito em Portugal. Uhum. Se calhar nos anos 80 e 90 foi de outra forma, mas da minha experiência, no início dos anos 2000, ter uma banda portuguesa não era sinónimo ou significado para o público de ser uma coisa boa. E eu acho que isso mudou muito. Portanto, hoje em dia há muito mais público para a música portuguesa, e isso também faz com que haja cada vez mais nomes e de repente tens projetos que têm um, dois anos e conseguem encher salas de um tamanho considerável.
É verdade, olhando, quer dizer, aparentemente há muito mais artistas
agora,
portugueses do que...
Eu acho que o público subiu, mas se calhar não subiu o suficiente para que o número de projetos também subiu, e acho que hoje em dia está a ser meio, acho que é meio complicado conseguir, como também estamos, como o próprio mundo também está muito neste lugar da novidade, acho que não sendo novidade está meio complicado. Acho que no meu caso, sendo sozinho e tendo conseguido e tendo tido a felicidade de ser convidado para muitos projetos, eu nunca sinto esta ideia de agora, por exemplo, estou numa fase em que tenho menos concertos, mas não o sinto como mau porque estou a aproveitar para fazer todas as outras coisas,
cinema, teatro, todas essas coisas.
Portanto, no meu caso, e eu que venho da engenharia, eu acho que tem sido muito bom ser músico, mas acho que num projeto com muitas pessoas, e se calhar se só tiveres esse projeto, financeiramente não estará a ser viável. Uhum. Mas no meu caso, e tendo em conta que
e achas que correu bem na altura, desde 2005, porque a tua música tinha, ou seja, o teu primeiro álbum em português é muito recente, não é? Uhum. Que tinha a ver com essa, não sei como é que lhe chamo, globalização da tua música, ou uma coisa mais que não marcadamente portuguesa. Ou tu não aceitas isto como verdade?
O que? O facto de ser um inglês era português, muito grande. Não sei, eu por muito que goste muito de conceitos, eu gosto dos conceitos quando os descubro, mas não é como se não tivesse pré-conceitos. Uhum. Ou seja, eu não defino uma coisa a partir e depois vou atrás dela. E portanto, quando os primeiros discos foram em inglês, não é porque eu pensei, e na altura falava-se muito disso, até o sempre daqui dizia isso numa música, esta ideia de quererem ser lá fora, portanto vamos cantar em inglês para... Mas eu acho que isso acaba por não ser assim. Eu acho que quando tu tens o sonho de ser músico, tu começas a fazer as músicas baseado nas coisas que tu ouves. Uhum. E eu, tendo 40 anos, eu tinha 15 anos na altura do grunge, dos Nirvana, dos Pearl Jam, depois dos Radiohead. As minhas referências de adolescência
são essas.
E portanto, sendo essas, é normal que quando comecei a compor tivesse ido para essas melodias, na altura sem grande estrutura, se calhar, de poemas em inglês, mas melodicamente as palavras que me saíam era em inglês, e portanto o caminho depois seguiu um bocadinho para aí. Depois, com esta ideia de me desafiar sempre a coisas diferentes, e o desafio para o português surgiu com uma música que se chama Palco do Tempo, que era para a banda sonora do José Pilar. E na altura, quando o Miguel Gonçalves Mendes me disse: olha, gostava que tivesse uma música em português para fazer parte do trailer do filme, foi a primeira vez que eu pensei: ah, mas eu nunca fiz em português, nem sei bem como é que posso conseguir fazer isso, porque não parece que não tinha referências, embora tivesse ouvido ou ouvisse alguma música em português, não era tanta quanto a que ouvia em inglês. E começou aí um processo de descoberta de cantar com outras palavras. E portanto, depois fazer um disco em português vem nesse caminho dessa descoberta e deu a cada disco gostar de fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não sinto que agora esteja a apostar mais no território nacional e de antes querer a ser grande no estrangeiro.
Não há estratégia, ou seja, é o que...
Não há uma estratégia, e eu acho que a língua em que tu cantas não tem claramente a ver com essa estratégia.
Uhum.
Pelo menos no meu caso. Percebo que há pessoas que querem, ou que imaginam que, sendo semelhante a alguma coisa, podem conseguir ter sucesso nesse mercado. Mas no meu caso isso nunca aconteceu assim.
Uhum. E gostava, agora, se calhar ia falar da tal viagem muito longe, mas acho que vamos continuar a explorar um bocadinho mais este tema. Como é que se passa, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, de ouvir música para dizer que quer fazer música? Tu lembras-te desse, de quando é que começas a aprender a tocar um instrumento? Como é que isso funciona?
Eu acho que, tal como quando o miúdo e os meus pais não eram músicos, portanto eu não tinha essa questão, porque eu ia dar o exemplo de: o teu pai é piloto, e o miúdo desde muito pequeno diz que quer ser piloto. Uhum. Meus pais não eram músicos, mas eu, desde muito pequeno, eu acho que eu não dizia que queria ser músico, mas, e segundo os meus pais, eu gravava nas cassetes muitos concertos e muitos videoclipes. Eu tinha claramente uma paixão qualquer por ver a música acontecer. Uhum. E portanto, eu não sei em particular Eu lembro-me de, no liceu, eventualmente no sétimo ano, portanto aos 12, entre os 12 e os 13, houve uma festa na escola e foi a primeira vez que eu tive um contacto direto com o que era uma bateria mesmo. E lembro-me de os músicos chegarem ao liceu e aquilo para mim foi tipo vê-los a tirar do carro. E nós estaríamos eventualmente num intervalo de uma aula e eu vê-los a tirar aquelas coisas todas para construir a bateria, aquilo era tudo fascinante. E eu não tinha.
Tinhas que idade, mais ou menos?
Isso teria 12, 13,
12,
portanto foi no
13,
sétimo, oitavo.
sim.
Mas porque é que aquilo surge? Eu não sei. Sei que depois dali, não sei se por esse concerto ou não dessa banda ali, depois fui ter umas aulas de guitarra, também por volta dos 12, 13, e depois aí começa essa descoberta. Eu não pensava na altura já o que é que seria querer fazer músicas para depois as pessoas poderem ouvir. Eu acho que é uma altura em que a pessoa não tem muita consciência, mas que já segues muitos impulsos. E eu tinha um impulso de me ligar àquilo que estava a acontecer, quer fosse de ver os concertos, quer fosse de, por exemplo, eu lembro que o meu pai, na altura, depois, quando tive as aulas de guitarra, os meus pais deram-me uma guitarra elétrica e um amigo do meu pai tinha um amplificador, e um dos momentos altos da semana era eu ir para a garagem desse amigo do meu pai tocar a guitarra elétrica muito alta. Agora, não era a pensar, não, estou a
Vou
chegar ao
gravar,
Coliseu.
sim.
Não era isso. Acho que há uma paixão mesmo muito grande por aquilo. Que depois tu vais envelhecendo e vais sentindo que essa paixão se pode tornar neste consolidar de fazer as músicas tuas, das pessoas ouvirem, de tu perceberes, e agora, passado estes anos todos, consigo perceber que a música é um meio que eu tenho muito grande de conseguir transmitir as minhas emoções aos outros. Mas aos 12, 13 anos eu não fazia a mínima ideia do que era isso.
Mas lembras-te para quem é que tocava as primeiras músicas que fizeste? Quem é que as ouvia? Eram os teus amigos? Eram os teus pais?
Não, porque eu tenho uma outra particularidade, que eu sou um bocado envergonhado. E eu sempre tive muita vergonha de tocar aquela ideia de que os músicos gostam de levar sempre a guitarra às costas e de tocar na praia para os amigos.
As donas.
Se eu imaginasse que esse momento ia acontecer, eu não levava a guitarra ou até a partia antes, que era para não ter que aquele momento acontecer. Portanto, eu acho que no princípio, e nesta questão, eu depois fui tendo, depois nessa altura dos 14, 15 anos, fui criando algumas bandas com amigos. Há umas que duram uma semana, umas que duram um mês.
Lembras-te de alguns nomes das bandas? São sempre
Dos
nomes
nomes
ótimos.
da banda que tive antes de nós, era uma que se chamava He Said Quote. Mas essa foi uma banda já na faculdade, portanto. Mas a banda anterior não me lembro dos nomes, não sei se eventualmente chegámos a ter nome. Mas em relação à tua pergunta, eu só me lembro de quando nós, quando já concorri ao Tomorrow's Unplugged, tinha 3, 4 músicas em guitarra e lembro de estar a tocar para a minha avó e para o meu pai a simular o
O que
concurso
ias
que eu ia
fazer?
fazer, porque aquilo era tipo, meu Deus, como é que isto vai ser? E antes disso tinha tido apenas um concerto em banda, mas este registro de tocar sozinho em banda é muito diferente para o peso que tu sentes.
Sim, o foco, quando estás sozinho, o foco é só
Agora, eu
ti.
acho que antes disso eu não tinha essa. Ou seja, eu depois comprei uma mesa de mistura digital que permitia gravar e saía logo em CD e não sei o quê. Mas eu gravava as coisas ali, mas eu não tinha muita cena de mostrar. Muito se calhar pela tal vergonha que te estava a dizer. Mas não mostrava, portanto não havia esse meu público antes do público verdadeiro poder começar a aparecer.
E como é que a tua avó e o teu pai reagiram na altura? Bateram palmas no
Não sei, o
fim.
meu pai já me disse que nessa altura não acreditava muito nas minhas capacidades e que achava que olha, se ele e o meu pai depois acompanhou-me durante muito tempo a fazer. Ele era o meu técnico de som durante durante os 3, 4 anos ao princípio. Não é que ele não gostasse, mas que não via ali uma parte, porque eu também acho que essa minha parte mais criativa surgiu tudo muito de repente depois. Não é que essas primeiras músicas não fossem criativas, e eu, quando as ouço hoje em dia, até acho muita piada, porque há um desrespeito total por aquilo que é uma estrutura musical, de ter um verso, um refrão. Não há nada disso. Aquilo era uma sequência que às vezes se repete, outras vezes não se repete, mas não havia uma linha que eu seguisse naquilo que é a música mais tradicional em termos da estrutura. Mas ele se calhar não via tanta criatividade ali ou tanta diferença em relação a outras coisas. Mas eu lembro precisamente que toquei na sala de casa do meu pai, para a minha avó e para o meu pai, e acho que eles bateram palmas. Pronto, agora eu não faço ideia se foi o que é que
Era o
foi ou não foi.
mínimo também.
Sim, acho que era o mínimo. Acho que se não batessem, perceberiam que eu ali iria desistir de tudo.
Era péssimo.
Sim.
Isso é muito, muito fixe. Então vamos lá à tal viagem. Tu foste há pouco tempo tocar a um sítio bastante improvável, que foi, conta lá onde é que foste tocar.
Que fui à China, mas não foi tocar, ou
Tocar,
seja,
foste
toda a cena é muito particular.
cantar. Conta lá, por favor, essa história que é ótima.
Ou seja, isto vem, eu acho que nós vivemos hoje em dia neste. Não é que vivemos só nisso, mas existe muito este conceito do que é a burla. E quando tu tens um Instagram com algum número de seguidores, recebes várias, e não só, e quando fazes uma compra no eBay, uma compra qualquer, recebes muitas mensagens que percebes, opa, isto se calhar é só para me tentarem tirar dinheiro daqui ou dali. E houve um dia que eu recebi uma mensagem no Instagram a dizer, com um português assim mais ou menos bem escrito, mas que poderia ser uma burla, a dizer, olha, sou português, tenho um projeto de piano a duas mãos com um rapaz chinês, e a nossa agência chinesa está à procura de um cantor pop português para ir à China a um programa, a Pequim, cantar uma música. E assim, isto tem tudo para ser uma burla,
claro,
perfeita.
Claro.
Agora, eu não sei se por teimosia minha ou não, eu gosto sempre muito de perceber onde é que está a burla, porque sinto assim, então, mas está bem, pode-se me dar uma mensagem, até que ponto é que eu responder vai ou não implicar alguma coisa comigo. Portanto, eu gosto sempre de responder e tentar levar aquilo um bocadinho mais a fundo.
Tentar ver o que é que ia acontecer, se iam dizer, precisas de mandar dinheiro para tratarmos do visto.
Eu tive uma vez a fazer um zoom com um rapaz, que não sei qual era a nacionalidade, mas que não seria eventualmente americano ou inglês, porque era um inglês meio particular, uhum, numa coisa que era uma entrevista, em que eles pagavam um X para fazer a entrevista, que eu sabia que era burla desde o princípio, e eu fui até ao ponto de estar com ele a fazer um zoom, uhum, para tentar perceber onde é que ele me vai tentar aldrabar. E portanto, isto foi logo a seguir, eu pensei, então pronto, então, eu então comecei com essa conversa.
Uhum.
Depois percebi, e resumindo um bocadinho a história, porque isto foi uma semana de eu pensar assim, pronto, vai ser uma burla, vou chegar lá, como é que eu vou fazer? Não, tenho que dizer pelo menos que temos que ir duas pessoas, que é para se isso for uma burla total, um de nós conseguir fugir, tive um
Mas
bocado...
Mas tu já estavas disposto a ir à China mesmo achando que a burla podia estar do lado de lá. Isso é uma preciso coragem, não é? A China é do outro lado do mundo.
Sim, mas... Ou seja, ao princípio ainda não estava muito, mas depois o que eu valeu, houve umas coisas meio estranhas que foi, então se aceitas, fala já com o meu agente, okay, e ele precisa já do teu passaporte. E eu assim, pronto, então a burla era o meu passaporte, mas depois falar com um amigo meu advogado, olha, dando o passaporte é possível fazer algum tipo de burla? Assim, epá, podem copiar o passaporte, o número, mas hoje em dia, com os passaportes eletrónicos, isso não é assim tão fácil, então continuei. Depois aquilo...
E mandaste o passaporte, que é tipo aquela coisa que...
Mandei.
É bem uma foto, uma imagem.
Sim, uma foto, assim, não mandei assim. Procurei o passaporte.
Mas é todas aquelas coisas que eu diria, não, aqui não, é a linha,
mas depois
não
ali
isto.
Havia. Não, mas porque depois, juntamente com isso, esse tal rapaz mandou-me os links do programa, que era um programa que juntava vários artistas de fora da China, era no canal 1 da China, aquilo tinha 4 bilhões de espectadores, portanto, tudo coisas para te aliciar, portanto podia ser uma burla, mas por outro lado o programa existia
ali, sim.
E as coisas depois foram sucedendo, e a partir do momento em que eu mandei o passaporte, recebi uma carta do canal de televisão, porque tinha que ter um visto de trabalho, claro, porque ia participar no programa, e aí percebi, olha, se calhar não é burla. Claro que até ao momento em que eu cheguei lá poderia ser qualquer coisa, mas fui percebendo que em princípio seria uma coisa
válida. Os órgãos, foste a pensar, vão lá, vou voltar com menos um rim.
Sim, pelo menos que fosse
mas também,
fosse os rins, porque tem dois. Sim, mas qualquer outro estava tramado. Não é?
Pois é, gravíssimo. Os pulmões também, mas acho que não se vive bem
mas
só depois, com o pulmão.
A grande particularidade foi que a dois dias de eu ir lá, depois aquilo havia a questão de, eu inicialmente pensei, olha, fixe, sei este público todo, vou tentar reduzir ao máximo uma das minhas músicas, levar estas coisas todas e consigo mostrar. Até que depois eu percebi, não é para cantar uma música minha, é para dividir com uma rapariga chinesa, uma tailandesa e uma sul-africana, dividirmos os quatro, cantarmos os quatro um clássico chinês, cada um na sua língua.
Uhum.
Eu assim, está bem, pronto, então preciso saber a língua para traduzir, porque isto, normalmente quando traduzes direto para português, fica muito estranho, têm que dizer isso com o tempo. Aquilo foi prolongando, até que a dois dias me disseram, olha, a produção decidiu e vão todos cantar em chinês.
Sim. Mas já chegas aí, tu chegas Sim. ali, nunca tinha estado na China?
Tinha estado em Macau só,
Macau.
E quando estive a Macau fui a Hong Kong, mas assim num dia ir e vir, sim.
Sim, mainland não. Como é que foi a chegada? Tinhas umas limusines à tua espera?
Não, tínhamos duas raparigas que era com quem eu até estava a falar, portanto as raparigas da produção, mas depois tínhamos um carro que não era nada de especial, mas que tinha duas bandeirinhas chinesas e que deu ali uma cena meio clássica de... Agora, aquilo houve uma série de problemas, que eu te estava a dizer. Supostamente era suposto ter chegado um dia mais cedo, uhum, para ter umas aulas de chinês para poder cantar. Não que as aulas de chinês fossem ensinar a falar chinês,
era fonética,
mas iriam
a
ter
dizer,
a fonética, porque depois também percebi que o programa teria a particularidade que seria em playback a parte cantada, portanto eu iria gravar num estúdio a música toda para depois, portanto aí percebi, olha, não tenho que decorar, desde que naquele dia eu consiga gravar a fonética certa, eles digam que está bem, está tudo bem. Mas o avião foi adiado um dia, portanto quando cheguei, quando nos receberam no aeroporto, foi logo para ir diretamente para o estúdio para gravar a música
super cansado, super em jet lag, em todas as coisas do
Sim,
mundo.
Jet lag, e o voo, em vez de ser à noite, que era o que às vezes é bom para tu conseguires aliviar ligeiramente o jet lag, deixou de ser à noite porque foi adiado, foi no dia a seguir às 2 da tarde, portanto chegámos lá, para nós, 2 da manhã, para eles 8, portanto o dia começou e nós estaria a acabar. Mas pronto, mas isso é o cansaço.
Claro. Mas pensar, se calhar isto é um sonho, ainda se calhar ainda estou no avião. Isto não está a acontecer. Não,
eu acho que todo o período lá, todo esse período do programa, da gravação em chinês, de ser um programa completamente diferente daquilo que são as coisas a que eu estou habituado, uma coisa muito para cima, não sei se é assim que se diz, mas eles estavam.
Vamos sempre fazer uma comparação com aquilo, com o imaginário, vou dizer o Big Show Sick chinês, seria qualquer coisa assim desse género? Havia um macaco, Adriano.
Se havia um macaco, seria ele.
Mas havia muitas bailarinas e essas coisas.
Sim,
todas,
ou seja, é como se fosse um Big Show 5, mas vezes 20 no tamanho. Claro, claro. Todo o estúdio era uma coisa enorme, toda em LED, tudo em ecrãs. E em bailarinos deviam ser uns 100, se calhar.
Incrível.
Só de pessoas com feições asiáticas e com uns fones e com um microfone, no primeiro dia, que era só ensaios, eram para aí uns 15. À minha volta a falar muito rápido, muito em chinês, depois tinha uma rapariga que traduzia, mas portanto todo esse aparato era muito diferente. Em termos da animação que o programa.
E a estrutura é toda gigante, o estúdio é gigante, tudo é
sim,
gigante.
Sim, tudo enorme, sim. Mas a animação que o programa tinha, que o programa tinha que ter, podia equiparar-se a um Big Show Sick nesta ideia de felicidade máxima. E eles têm muito esta coisa, ou seja, eu não acho que seja uma pessoa que esteja sempre carrancuda. Muitas vezes me estou a rir, mas se não há motivo para rir, não estou a rir. Pronto. E eles estavam-me sempre a dizer, em qualquer situação, porque houve muitas situações, houve tanto a performance da música como há uma entrada no palco, eles estavam-me sempre a dizer, please, happier, happier. E eu assim, é impossível, já me dói a cara estar a tentar rir. E eles têm sempre esta cena de que tu tens que estar no
máximo do,
no máximo dos máximos, da felicidade máxima. Uhum. E realmente aquilo foi. O voo cancelado, aqueles dois dias foram todos um aparato, mas foi. Mas acho que no final foi uma coisa muito divertida.
E depois conheceste pessoas lá, não é? As outras cantoras com quem foste.
Sim, eles não são pessoas muito. Ou seja, a sul-africana era igual a nós numa questão de dizeres uma piada e rir-te, e ela dizer uma piada e eu também me rir. A chinesa e a tailandesa eram um bocadinho
é
mais.
Eram
um bocadinho mais frias. Há uma entrada em palco em que eu estava lá da tailandesa. E eu estava assim, eu disse 3 ou 4 piadas e percebi, pronto, por aqui não vai ser, porque ela quase que me matou com o olhar quando eu mandei uma piada qualquer. Percebes? Mas aquilo foi tudo muito rápido. Portanto, aquilo foram 2 dias, com elas eu tive o segundo dia apenas. Uhum. E foi uma coisa muito de estarmos em estúdio. Portanto, depois há um momento em que eu canto meio em dueto com a rapariga chinesa, e então quando estivemos a gravar, estivemos os dois lado a lado para aí duas horas para fazer aquele momento, e com ela eu falei um bocadinho mais. Agora, com as outras, foi tudo muito rápido. Depois, de repente, quando acabou, as pessoas desapareceram todas.
Não houve entrevista, não houve nada, não houve conversa. Depois
era só cantar.
Fazer playback, sim. No fundo, já estava gravada.
Estava gravado, mas gravei lá, né? Portanto, gravei num estúdio em Pequim. Sim.
E ficou incrível o teu chinês, sente-se orgulho.
Eu não sei se ficou incrível, mas lembro da rapariga, e esse é o momento engraçado, quando nós estávamos a ouvir, a rapariga sul-africana disse: isto és tu a cantar? E eu, sim. E ela, olha, então parece, porque ela tinha familiares lá, portanto, ela tinha uma ligação forte com a língua chinesa. Ela disse: olha, parece uma pessoa chinesa, só que não mora aqui há algum tempo. Não sei se isto não é completamente positivo, mas também é completamente negativo. Pronto. E portanto fiquei até orgulhoso com a minha capacidade de cantar palavras que não fazia ideia.
Não sabias o que é que a letra dizia?
Sabia, mas não sabia em concreto.
Pode ser dito coisas gravíssimas na televisão chinesa.
É assim, havia uma tradução. Sim. E essa tradução não era. Tipo, a música falava um bocadinho do que o teu futuro, o teu sonho não é. Como é que era? É que tudo é possível, e ele está a falar com outra pessoa a dizer: tu, tal como eu, lutas pelos teus sonhos. Era um bocadinho isto. Uhum. Uma cena meio complicada, mas que também foi giro ao mesmo tempo, foi que eu acho que tu, quando dás concertos e quando cantas, e o português até te dá um bocadinho mais isso, porque parece que é um bocadinho mais direto quando estás a cantar, tu sabes perfeitamente o que estás a dizer. E há alguma intenção no que estás a dizer. Ali eu não tinha intenção nenhuma, porque eu não percebi, eu sabia o tema, mas eu não sabia aquelas duas palavras, o que é que eram,
claro,
ou não eram.
E nem conhece a intuação dos chineses, essas coisas do
sim, isso havia lá a tal professora de chinesa que me estava sempre a dizer, de chinês, que me estava sempre a dizer: faz mais assim, faz mais assado, e eu ia copiando o que ela dizia. Mas é estranho, porque se tu disseres: eu fui ao supermercado, eu neste momento tenho um supermercado na cabeça, e eu estou-te a dizer isto, e eu, na minha imaginação, claro, eu fui ao supermercado. Eu, quando estou a dizer bon chimon, não faço ideia o que é que eu estou a dizer.
E portanto, não podes dizer Buxumão.
Mas Buxumão era uma das coisas que eu cantava.
Sabes o que é que quer dizer? Não, Buxumão é uma.
O que é que quer dizer Buxumão?
Faço ideia.
Ah, não sei.
Estou a dizer, não. Pensei que estavas a inventar só um som.
Não, isto era. Aquilo começava assim: Buxumão. Aqui tinha uma parte.
Queres cantar um bocadinho?
Já não lembro.
Bushimon.
Eu tinha o Jedal, nananana Bushimon. Tinha isto.
Ai, isso é onde? Já viste isso?
Já vi, já vi.
Já viste as imagens? Já passou na televisão?
Já, já, já.
Isto passou. Não foi assim há muito tempo. Foi há poucos
dias. Sim, isto eu fui em novembro, mas só passou agora há 15 dias.
Uau, uau. Isso pode-se ver? Não queres falar disso?
Pode-se ver.
Pode-se procurar.
Pode-se procurar.
Procurem. Não, pronto, não, fica o link. No...
Sim, eu ainda tenho o um projeto, como fui com um amigo meu que filmou um bocadinho desta viagem toda, ou filmou bastante. Tenho a ideia de fazer, e na altura acabei por não divulgar muito porque para explicar gostava de conseguir explicar o contexto. E portanto estou ainda com ele a tentar montar um género de um
mini documentário
sobre aquela experiência. Não que seja super impactante esta ideia de ir a um outro país cantar num programa, mas é giro esta cena da adaptação, as realidades serem mesmo muito diferentes, mas na verdade todos estávamos ali para tentar fazer o melhor daquilo, por muito que os mundos sejam diferentes. Uhum. E tentar fazer um género de uma pequena curta documental daquele momento. E é por isso que ainda não partilhar nada dessas coisas, mas nessa altura, quando isso estiver feito, depois hei de partilhar também o vídeo que termina comigo assim a subir a mão.
Vai ser incrível. Duas. Cheio de luzes e bailarinas atrás, não é?
Sim, a entrada era um misto entre Jogos Olímpicos com. Como é que se chama? Com Jogos Sem Fronteiras. É um bocadinho isso tudo. Pronto. E isto é a entrada em palco. Depois a música tem muitos bailarinos, tem muitas coisas, mas.
Pai, então,
ficou divertido.
Isso é muito fixe. Depois vieste, meteste no avião e vieste-te embora.
Sim, depois ficámos mais 2 dias lá em Pequim. Para fazer, ou seja, aquilo depois é muito grande, portanto nesses 2 dias não deu para ver a grande parte das coisas, mas deu para ver 3-4 pontos daqueles mais turísticos. Uhum. E depois viemos embora. Sim.
Sim, ficaste com ideias de vou começar a cantar em chinês, não passou pela cabeça?
Não, tive a ideia de que seria giro ter uma música minha cantada em chinês, mas não comigo a cantar. E até perguntei à rapariga tailandesa se ela quereria cantar. Ela disse: vou falar com a agência. Entretanto não me respondeu mais.
Mas insiste, porque isso é incrível. Ou seja, pôs uma tradução de uma música tua em chinês.
Eu acho que era muito giro.
Isso era awesome.
Agora, ela depois disse que ia falar, mas com ela só falei, como aquilo só saiu há umas 2-3 semanas, também queria esperar que saísse para depois perguntar. E portanto, isto foi há uma semana, ainda não me disse nada, mas acho que era giro. Não, porque é realmente muito diferente e acho muita piada.
Sim, agora vou falar um bocadinho dessa, como é que estas ideias te surgem. É sempre uma pergunta um bocado idiota quando nos fazem, como é que se aparecem as tuas ideias? As ideias não aparecem assim, mas onde é que tu vais, qual é esse exercício que às vezes é necessário fazer para ir buscar, não vou dizer inspiração, mas ideias? É, vês filmes, passeias, viajas, fechas-te num sítio?
Eu acho que é como se tu tivesses de diferentes patamares no teu cérebro de criatividade, não é? Se calhar quando tu acordas estás no patamar zero e portanto estás num lugar em que, por muito que possas ter algumas ideias, não consegues aprofundar bem as ideias. E à medida que vais pensando numa ideia, vais descendo de graus, ou subindo, depende de onde estejas a olhar, e vais começando a aprofundar e a ter cada vez mais ideias. A mim, na verdade, o que me dá mais ideias é falar com pessoas. É eu agora dizer-te: olha, estava a pensar que era fixe fazermos não sei o quê com 3 bolas de peluche. E tu dizes-me: pois. E quando eu estou a falar contigo, eu estou a visualizar tudo isso, e é aí que me surgem grande parte das ideias. Não essa em particular, da música em chinês, porque essa vem de ter achado piada a mim no estúdio, da fonética ser completamente diferente, e achar: isto tinha muita piada. Mas as outras ideias, de todas as coisas que eu vou fazendo, surgem sempre de ideia a seguir a ideia. Não há assim um... Não há um sítio, não há nada que eu tome, não há nada que eu beba, não há nada que eu faça. Se estiver bem dormido, eventualmente o cérebro está mais rápido a conseguir perceber uma ideia que eu estou a ter. Mas eu acho que surge de ideia, de ideia, de ideia, de ideia. Portanto, é sempre um bocadinho assim. Mas lá está, como estavas a dizer ao princípio, é muito complicado explicar de onde é que a criatividade surge.
Porque faz parte da natureza das pessoas, não é? Por isso é que...
E há bocado estavas a dizer, na questão do livro, e o livro foi um bocadinho para mim isso. E algumas entrevistas que eu dei sobre o livro perguntavam-me: então, mas porquê escrever esta história? E isto parece um bocado resposta feita ou resposta fuleira, mas eu não faço a mínima ideia. Eu tinha o desafio na altura, antes de ter este livro, tinha o desafio de fazer um conto, de escrever um conto pela primeira vez, e quando me sentei no computador para escrever, eu escrevi aquela frase: 3 luzes acenderam ao mesmo tempo em 3 janelas diferentes. Começou assim. Não fazia ideia sobre o que é que queria fazer, mas a partir dali tu entras dentro de uma escalada de 3 luzes. Então, naquele momento, quando eu escrevi aquilo, ouvi as 3 luzes. Mas que 3 luzes? E o livro é toda uma descoberta dessas minhas ideias. E eu acho que a maneira como eu fiz o livro e a própria forma como a história se desenrola é um bom resumo para o que são as ideias na minha cabeça. Há um impulso qualquer e as coisas depois vão vão-se trabalhando e, vão andando, e vais andando dentro de uma coisa, tumba, 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 até que vais conseguindo tu próprio perceber que ideia que estavas a ter.
Sim, mas eu tenho ideia que as tuas ideias nunca são só uma coisa. Ou seja, tem. Como é que eu ia te explicar? O livro não é só um livro. Não,
mas isso, isso é porque demora muito tempo. O facto de demorar muito tempo, ficam muitas ideias dentro da ideia principal. Uhum. Porque eu tenho muita dificuldade de ficar, e com isto não estou a dizer que quando fico satisfeito a coisa está boa, né? Pronto. Uhum. Mas para mim está num lugar de fechado. Mas eu tenho muita dificuldade de chegar a esse sítio. Por exemplo, agora no próximo ano, não, este ano ali na altura de maio, vou fazer em Ilha e na Lourinhã uma instalação do livro. E neste momento ainda estou numa segunda ou terceira camada do que é a ideia para a instalação, que estou a pensar com o Huberto, que é o rapaz que faz as luzes do meu espetáculo. E neste momento ainda estou completamente insatisfeito. E portanto, por muito que já existam se calhar umas 10 ideias, eu acho que são muito poucas ideias ainda. E, portanto, na altura em que eu ficar satisfeito e espero conseguir chegar a esse lugar de satisfação, se calhar vai sentir isso que tu dizes, que é isto não é só uma ideia, isto não foi só meter aqui uma lâmpada, não. Houve a ideia de pôr ali uma lâmpada, mas depois dessa vieram mais 50 ideias, umas que ficaram, outras que não ficaram, umas que não ficaram, mas que deram lugar a outras.
Porque isso é muito... O livro, para quem não conhece, e recomendamos, claro, mas é um dos livros que vamos falar no fim, é um objeto em si mesmo, não é? Eu imagino que aquilo tenha sido. É um objeto feito com muita minúcia, Mas é... Imagino que tenha sido muito difícil até a concepção gráfica do porque conheço-te, eu sei que és muito profissionista,
mas porque tem essas ideias todas, uhum, que vão surgindo. Eu lembro, na altura havia a história, depois eu pensei, olha, era fixe pôr isto num livro, era fixe isso ser dividido em capítulos tendo em conta as personagens, mas que tipo de livro? E depois na altura falei com o André Santos, que era um rapaz que eu já conhecia, ele é do Porto, e ele tinha organizado... Eu já disse uma vez com a namorada, mas não sei se era a namorada ou se era a irmã. Mas se era a irmã.
Espero que não fossem as duas coisas que agradeço.
Não, isso, as duas acho que não eram, mas eu uma vez disse-lhe uma, eu disse, não era a minha irmã, era a minha namorada, ou o contrário.
Ah, são duas pessoas, existem duas pessoas, não é?
Sim, sim, sim. Okay. Mas se calhar era a irmã.
Será que era a mesma pessoa?
Não era. Mas pronto, falei com ele e disse, olha, gostava de fazer... E depois entrei nesse processo que te disse, ou seja, falei com ele, gostava que o livro tivesse bastantes cortantes, porque há muito, porque a história tem muito para mim esta coisa de ver através de alguma coisa. Metafórica, aquilo tem uma história concreta de uma coisa que está a acontecer, mas o que está por trás é esta ideia de ver através, de olhar com cuidado. Uhum. E acho que se o livro tiver bastantes recortes e tu leres através dos recortes, uhum, estás inconscientemente a dar um bocadinho da história. Havia esta ideia inicial. Uhum. Daí, ao livro ter aquelas páginas todas e aquele número de recortes, vai um caminho longo, uhum, de perceber, mas que recortes? Quantos recortes? Porquê é que os recortes estão aí? Porquê é que não estão? E por muito que possa parecer estúpido, as coisas têm todas que fazer sentido, desde um pontinho que está ali a meio ao recorte que está não sei onde.
E essa depois procura... isso extravasa. Eu lembro da apresentação do livro, a própria apresentação era, não sei se chama uma performance, mas quer dizer, mas tudo aquilo fazia um sentido, as pessoas estavam sentadas de uma maneira específica, aquilo tudo, sim, isso sim, muito interessante.
Mas eu acho que felizmente tenho tido tempo, não é que seja muito, porque tenho feito muitas coisas ao mesmo tempo, mas consigo prever mais ou menos o tempo que é preciso e consigo dedicar o tempo necessário às coisas para chegar a esse lugar de... Porque isto também já vinha com os meus discos, a ideia das capas não serem aquele digipack, claro, normal. Uhum. Com isto não estou a dizer que as coisas são todas originais ou que as minhas músicas são diferentes das outras todas, mas eu sempre tive muito esta coisa de, se estou a tocar uma sequência de acordes e isto me faz lembrar alguma coisa, ao invés de pensar, ah pá, isto faz lembrar uma coisa boa, vou manter, eu mudei sempre. Não quer dizer que o que eu faço a seguir seja único, porque há milhares de hipóteses e muitas coisas eu nem sequer conheço, mas há muito esta procura, então nas capas dos discos, como eu te estava a dizer, de a pessoa, quando segura no objeto, quando entra no lugar, sentir alguma coisa logo, porque depois isto está tudo ligado. Uhum. Todas as percepções que tu tens em termos visuais, em termos auditivos, tudo é aquela experiência. Uhum.
E... Temos que andar a dizer, não sou profissionista, tenho imenso tempo livre, mas nem sequer é verdade.
Não, mas podes pedir, depois pões vírgula, só que não. Pões no final.
Só que não. Mas consideras-te profissionista, aceitas esse...
Sim, ou seja...
Parece que não é um defeito.
Sim, eu acho que costuma ser, eu até costumo dizer que é uma obsessão positiva. Uhum. Agora, é verdade que no fecho das coisas, eu, por exemplo, tenho o estúdio e tenho feito várias coisas. Já me aconteceu muitas vezes, ainda agora há pouco tempo estava a fazer a música para um outro podcast, para o genérico, e cheguei a casa e fui ouvir e senti, ah pá, este coisinho está um bocadinho baixo. e voltei para o carro, voltei para o estúdio, só para mudar aquilo um ou dois dBs, para que as outras pessoas, quando fossem a ouvir, não ficassem iludidas, se calhar nem iam sentir a diferença. Mas eu sentia, não, se isto não está perfeito para mim, como é que eu vou mostrar uma coisa que não está perfeita? Uhum. Se podia ter esperado pelo dia a seguir, podia ter esperado. Se isto é a obsessão má, não sei, eu acho que é o tal perfeccionismo que tu dizes. Uhum. E eu acho que há uma altura em que aquilo que tu estás a fazer te parece perfeito. E essa busca é completamente válida, e a mim até é o que me dá mais, não é mais gozo, mas dá muito prazer chegar a um ponto de ah, que fixe.
Percebo, e nós já trabalhámos juntos e sei que é exatamente assim como estás a dizer. Que há sempre qualquer coisa que falta afinar e dizer
sim,
agora.
Mas há um momento em que já não falta nada.
Isso é muito interessante.
E há muito, e em quase todas as coisas eu tenho conseguido chegar a esse lugar.
E não é o tempo nem é a pressão dos outros que chega a esse momento, é quando tu
não,
mesmo
não.
Chegas
sim, sim.
A esse.
E isso para mim às vezes é um bocadinho assustador nesta ideia de. Tu não tens que viver com prazos, mas faz sentido que definas metas, não é?
Como é que fazes isso? Dando prazos longos a ti próprio, sabendo, conhecendo mais ou menos o tempo que tu levas a chegar a essa perfeição aqui no sentido
sim,
que
é nunca,
como eu entendo.
Na verdade é nunca definindo um prazo certo.
Ah, isso é ótimo.
É sabendo que tem que estar naquela altura, mas que se não estiver também não é um problema. E é verdade que se o tempo for longo, eu hoje em dia, por exemplo, se alguém me enviar uma proposta de fazer uma coisa e o tempo for muito curto...
Dizes que não?
Eu tento sempre dizer quase que sim a tudo, mas se for mesmo muito curto, eu digo que não consigo fazer. Primeiro porque há também aquela cena toda que hoje em dia se fala muito do síndrome do impostor um bocadinho, que eu acho que eu preciso de tempo para conseguir provar a mim mesmo que consegui fazer aquilo. E preciso desse tempo para depois mostrar. Ou seja, eu não consigo fazer um rascunho que eu não esteja minimamente satisfeito para mostrar à pessoa. E, portanto, isso é todo um tempo que demora... E eu às vezes tenho medo que um dia esse tempo se torne infinito e que eu não consiga chegar a uma satisfação. Mas até agora isso não aconteceu. Uhum. E portanto acredito sempre que...
E quando os seus projetos envolvem outras pessoas, no cinema ou no teatro, e já se torna mais difícil ou trabalhas só com pessoas não. Que já conheçam essa...
Não,
essa
aí torna-se mais fácil porque o peso da perfeição não é só o meu. E pode haver... E isso é uma coisa que eu também fui aprendendo ao longo dos tempos, que é... Eu posso não ficar... completamente satisfeito, se calhar, quando digo completamente satisfeito, não é que não goste, mas posso achar que musicalmente aquilo podia ter mais alguma coisa, uhum. Mas eu sinto que cheguei à perfeição daquilo que aquela pessoa queria ao okay. Convidar-me. E portanto são dois lugares diferentes. Por isso é que eu parece que vou sempre, por exemplo, eu acho que não é todas as pessoas que sintam isso, mas quem canta, a pessoa é muito perfeccionista com a voz. Tudo, tu embirras com tudo, com todas as sílabas que dizes, com as respirações mal dadas. Eu quando estou a gravar uma música e tenho que ir para a parte da voz, aquilo quase tem que ser um dia para aquilo só. Eu acordo a pensar, e hoje é o dia de gravar a voz. E aquilo, porquê? Porque eu sei que o nível de perfeccionismo para aquilo que eu vou estar a fazer vai ser tanto que aquilo vai ser dificílimo. Quando me convidam para fazer uma coisa, vem um género de uma explicação de aonde é que é preciso chegar.
Porque é uma coisa muito interior, é costume, bem, não vou dizer que aconteça muito, mas acontece falares com um ator ou com um músico ou um cantor, músico seja numa orquestra ou num concerto a solo, e às vezes dizerem, quando são amigos, dizerem hoje não me correu bem, e tu não consegues identificar aquilo, tu para ti achas que aquilo correu bem, mas é uma coisa muito interior,
sim,
sim. Essa noção de se correu bem ou não se correu bem.
Eu acho que depois depende do nível em que não correu bem. Uhum. Eu acho que quando
não, como é que quer dizer? Não se sentiu.
Sim, não foi tudo
aquela...
perfeito. Eu sim. Acho que nesta questão do tocar ao vivo é toda uma outra coisa. É todo um. Eu acho que posso tocar e espero conseguir tocar até aos 60, 70 anos ou mais. E eu fico sempre nervoso antes dos concertos. É uma coisa tipo. Ao princípio ficava muito nervoso e não sabia controlar. Hoje em dia fico muito nervoso e já me conheço o suficiente para andar ali a brincar até com esse nervosismo. Mas porque há muito essa questão da pessoa tem que fazer perfeito sempre. Uhum. Podia não ser assim e tu viverias mais tranquilo. Se não fosse dessa forma. Mas por outro lado, quando tu és muito assim e quando corre bem, o sentimento é muito mais intenso do que se calhar se não ligasses tanto a esse tipo de coisas. Uhum. Mas em relação à tua pergunta, quando é com outras pessoas é mais fácil atingir esse momento de perfeição porque tem que servir outra coisa que não sou apenas eu. Mas por exemplo, eu fiz agora há pouco tempo tenho feito várias músicas para vários espetáculos. Em muitos deles, às vezes estava ali num cantinho como músico convidado, nos outros estou ali num cantinho, o músico faz parte da cena, mas também não deixa de ser o músico da cena. E agora o último que fiz, que é um que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, tenho uma presença quase de mais ator, só digo uma palavra, portanto não é uma presença do ator típico, mas
estás em cena,
mas,
é
na
do
verdade,
ator, sim.
A música já não é o principal. Uhum. A música acontece com as ações que eu tenho em cena. Uhum. E nós fizemos no Trindade, acho que 40 e tal espetáculos, e o João de Brito, que era outra pessoa que estava comigo em palco, todos os dias no final do espetáculo dizia assim, epá, aquela parte devíamos fazer um bocadinho mais rápido. E nós estávamos, imagina que são 40, não eram 40, mas imagina que estamos no 40, no fim do 39, eu disse-lhe, pá, olha, naquele bocado, era fixe, passares mais rápido à minha frente. Ele assim, ó, David, falta só um.
Falta uma apresentação.
Já fizemos 39, isso não interessa. Assim, não, mas, portanto, mesmo
o
ali...
O público da 40ª não tem culpa de nós darmos a fazer.
Mas isto são coisas ínfimas, mas nesta ideia de... Tu estás sempre à procura de conseguir melhorar. Mas se ele me dissesse que não era preciso, que não achava, eu também não ia bater muito aquilo, porque somos os dois. E essa ideia de democracia, tanto em banda como em projetos, é uma coisa muito importante e que a mim me sossega quando estou a fazer com outros. Com outros que confio e que quando dizem que gostam, eu acredito. Pronto.
Tu, isto é uma coisa que te acompanha desde miúdo. Lembras-te disso? Dessa busca por uma coisa que te sossegasse em termos da perfeição?
Não sei, eu ficava muito chateado quando não tinha tudo certo nos testes. Uhum. E portanto isso é uma busca, não é, eu acho que não é de ser o melhor, mas isso depois são outros temas, né? Não é de ser o melhor da turma. Eu parece é que se não tiver tudo certo eu sou dos piores. Uhum. Não da turma, não é o facto de não seres considerado ali, é para ti, tu não foste suficiente.
Isso, ou seja, como isso se dessem uma tarefa que é, isto é o teste, portanto, só há uma hipótese que é ter tudo certo.
E eu tinha um amigo meu, tinha um colega meu de turma que esteve comigo desde o 7º até o 12º, e depois ele também foi para o técnico, mas não fomos para o mesmo curso, e no final dos testes, nós, e ele era muito parecido comigo nessas coisas, nós sabíamos o teste todo, as perguntas todas, e as respostas todas que tínhamos dado, e cá fora... comparávamos tudo, tipo, e eu percebi logo, ah, enganei-me naquela. Uhum. Mas havia uma ligeira obsessão de ter tudo certo. E eu sinto que não era para ser o melhor da turma, era nessa ideia que é...
Se isto é a minha tarefa...
Há um objetivo. Sim, e isso depois também pode ir para o desporto. Há um objetivo que é, se estou a jogar é para ganhar. Se estou a fazer um teste é para acertar tudo. E portanto eu sempre tive essa procura por chegar a esse lugar.
Uhum. E sentes que isso anda um bocadinho... O mundo deixou de ser assim, o mundo valoriza menos, valoriza mais, se calhar, a rapidez, o resultado das coisas e não propriamente a perfeição que pode levar um tempo quase infinito.
Não sei. Isso...
Não sentes isso mesmo no meio das artes, quiser?
Eu sinto que existe alguma rapidez e que há pessoas que conseguem fazer com alguma rapidez. No meu caso... Por exemplo, eu tenho um caso que sinto sempre e que acho que sentirei para sempre como um bocado um falhanço meu, e é muito por essa questão dos tempos, que eu tive a sorte, eu fui ao Eurosonic, que é um festival na Holanda, em 2011, e em 2011 houve um rapaz que viu esse concerto, que trabalhava num festival em França. A irmã dele, que era uma manager muito conhecida de França, ou que tinha muitos artistas, ele depois convidou-me para ir tocar a um outro festival que ele organizava em França e disse que ela tinha que ir ver. Pronto, isto só para fazer um bocadinho do contexto. Uhum. Ela foi ver, gostou muito do meu concerto e disse, olha, acho que tu podias ter uma carreira em França. Isto foi, alguns em 2014, acho eu. Acho que podias ter uma carreira em França. Então ela depois, foi tudo um conjunto de consequências, de coisas ao mesmo tempo boas, não é? Ela depois foi contratada para ser a CEO de uma editora que era a Naive, que era a editora do Ian Tiersen, dos M83, ou seja, de uma série de projetos que teriam eventualmente a ver com a minha música. Daquilo, ela conseguiu que eu assinasse com aquela editora. Eu fui numa viagem de avião, normal, mas a Paris, só para assinar o contrato. De uma coisa de... E de repente...
Isso é um padrão, já estou a ver um padrão nessas viagens.
E depois, eles queriam assinar um contrato a 3 discos. Ok. Em 4 anos, 3 discos. Ou seja, eles queriam reeditar o disco que eu já tinha e depois tinha mais 4 anos para fazer mais 2 discos. E eu não assinei. E eu disse, não pode ser. É impossível. E eu estava no escritório com eles, com a agência de publishing dos Django Django e dos Metronome, e com uma cena toda, para mim, quem der... Quer dizer, já tinha 30 anos, mas tudo aquilo era música a sério, não é? Tipo, meu claro. Deus, entravas aquelas coisas antigas com não sei quantos discos na parede, as bandas a passarem umas para as outras, e eles dizem-me aquilo, e eu disse, não, isso é impossível.
Só soubeste lá que essa proposta era 2 discos em 4 anos? Isso?
Não, ou seja, começou ali a conversa, não foi ali o logo não, mas eles disseram não, e eu lembro deles muito, muito...
Chocados.
Então, mas como não? Os músicos todos querem... É ter garantias de que conseguem. E eu assim, não, mas eu não sei se em 4 anos vou conseguir fazer dois discos. E andei naquela luta, acabei por assinar só um disco, que era aquele, e um outro de opção que eu não tinha que fazer. E a verdade é que depois ficou o prazo de 2 anos. Eu não fiz o disco, porque depois o disco saiu lá em 2016. Aqui tinha saído em 2013. E eu estava a pensar, pá, se eu agora vou fazer um disco, se vou esperar mais 2 anos para fazer um disco, que é o tempo deles, e se isso vai ser ao mesmo tempo em Portugal, passam muitos anos aqui e aqui parece que desapareci. Uhum. Então foi na altura que eu lancei o disco em piano, porque depois também foi na altura em que parti o pé e tive 20 dias e fiz aquelas músicas, e propus-lhes o disco de piano, e disseram, não, mas este vai contra a carreira que estávamos a construir para ti, e eu disse, olha, então eu não vou conseguir cumprir o prazo. E depois veio a crise toda discográfica lá, e a editora foi comprada por outra, e eles cancelaram os contratos com menos de 5 anos onde estava o meu. Mas se eu tivesse respeitado aquele tempo e não tivesse sido perfeccionista daquela forma, se calhar tinha editado um segundo disco, o artista ficava mais consolidado naquela editora e eu não tinha saído. Uhum. E portanto isto eu acho, não é bem um falhanço, mas é uma coisa que eu sinto que poderia ter sido completamente diferente.
Ou seja, se o perfeccionismo funcionou contra ti, não a teu favor.
Não só o perfeccionismo, mas esta questão de me pôr em uma meta temporal. E aquilo assustou-me de tal forma que eu disse, não pode ser.
Porque criativamente pode ser muito inibidor essa ideia.
Sim, mas ali naquele ponto, se calhar mesmo que o disco não tivesse sido perfeito, havia uma coisa maior à frente que depois podia garantir.
Sacava as músicas da net das pessoas.
Mas isto para dizer, ou seja, que eu considero positivo esse caminho e essa obsessão que te leva muito tempo, mas há algumas coisas, e neste caso, não é todos os dias, mas penso muitas vezes nisso, de podia ter sido uma cena. Na altura, aquilo estavam a acontecer muitas coisas mesmo. Lá em França, houve um ano que eu fiz 30 e tal concertos lá. Ia quase os fins de semana todos, fazia dois, voltava. Fazia dois concertos, voltava. Uhum. E estava a sentir que estava a acontecer. Mas depois este.
Porque não deixa de ser importante também chegar a muitas pessoas quando se faz uma. Quando se tem essa.
Sim, eu acho, por muito que a pessoa tem. Eu acho que há diferentes ambições na música. A pessoa quer sempre chegar. A pessoa quer chegar ao máximo possível de pessoas porque tu fizeste uma coisa para dar às pessoas, não é? A música tu fazes para ti próprio e essa obsessão é para ti, mas o círculo só se fecha quando os outros ouvem, okay. E fecha-se bem quando os outros gostam, não é?
Pronto. Claro.
E portanto há sempre muito esta, quanto mais pessoas melhor, porque a mais pessoas tu estás a transmitir. E é verdade que esta ideia de tu ires a lugares, é muito bom regressares a um sítio onde já tocaste, mas é muito fixe quando vais a um país diferente e de repente os públicos são todos diferentes e tu sentes que as pessoas reagem de maneira diferente, mas gostaram. E isso é tudo, isso enquanto pessoa é muito enriquecedor, e enquanto pessoa que toca é uma coisa que isso não te tiram, percebes? E isso é muito giro. E portanto isso, aquilo poderia ter feito com que isso, e eu não digo que não possa voltar a acontecer, mas cortou um bocadinho as vasas desse caminho que estava a ser fixe. E foi o perfeccionismo que estragou um bocadinho aí. Ou o medo de falhar.
Sim, isso é muito incrível. É muito incrível. Isso aqui muitas lições. Está aqui, transformou-se num self-help. Porque eu acho que tem reflexões muito, muito engraçadas. Olha, das várias coisas que te inspiram, os livros não são uma delas, ou são?
É uma resposta complicada, porque eu sinto sempre alguma vergonha disso, mas os livros não são. Ou seja, eu quando era pequeno lia muitos livros, segundo a minha mãe. Quer dizer, eu lembro, havia vários livros, havia os livros de uma aventura, esses eu lembro-me de ler e de estar muito por dentro das histórias dos livros. Havia uns livros com dados e eu ficava mesmo, ou seja, porque eu nasci em Lisboa, mas depois fui viver para Queluz, uhum. E fazia muito caminho de comboio de Lisboa, porque já estava na escola cá em Lisboa, e lembro desses caminhos de comboio serem todos feitos a ler os livros, e de repente estávamos a chegar e eu assim, tu não vou conseguir ler mais. Isso, tenho esse sentimento assim, há alguns na adolescência, e acho que se calhar ao mesmo tempo que a música começou a entrar, a minha cabeça e o tempo livre foi para outro sítio. Uhum. E portanto os livros não têm sido um momento de inspiração. Embora eu até inveje, eu acho que hoje em dia tenho alguma dificuldade, a não ser quando estou a dormir, de sair do lugar. E eu lembro-me de quando li esses livros em mais pequeno, é como estar a ver um filme. Tu demoras ali uns 10 minutos enquanto sentes, estou aqui sentado, com um livro na mão, a passar folhas. E há um momento em que sais disso e tu estás naquele sítio. Uhum, claro. E tenho pena de os livros não me estarem a levar para esse lugar, porque eu não estou a dar, se calhar, esse tempo. Mas em relação à tua pergunta, sim.
Mas há outras coisas que te levam, com certeza, não é?
Eu fico música leva muito e os filmes também me levam muito.
Okay.
Mas a música, estranhamente, não me estão a contar uma história e muitas vezes eu nem sequer percebo o que me estão a dizer, mas já me aconteceu muitas vezes estar a ouvir uma música e aquilo estás num determinado sítio e eu já cheguei a casa e fico no carro até a música acabar. Porque estou ali no caminho, não é? Uhum. E portanto há ali um momento de inspiração que está a acontecer com aquela música, tu estás a ir a um lugar
claro
teu
que sim,
qualquer.
Claro que sim. Que para quem lê, eu leio muito, é verdade, e por isso é que me espantei um bocadinho nesta imaginaria que lias bastante.
Por outro lado,
mas o cinema, a música, são também essas formas, acontece muito estar a ler e às tantas perceber que tenho que voltar 10 páginas atrás porque já fui para outros sítios completamente diferentes. Né?
Outra coisa que eu sinto um bocadinho, eu sinto se calhar uma ansiedade com o livro, que é estranho, mas eu vejo que o livro é grande, vejo que faltam muitas páginas, que nunca mais vai acabar. E isto pode ser um problema da sociedade hoje em dia, como estás a ver uma série na Netflix, e acontece muitas vezes fazer pausa para ver quanto tempo falta. E não está desinteressante. Eu é que parece que preciso de saber quanto tempo é que falta. E é esquisito isso. Esquisito não, isso acontece.
Eu acontece quando vejo filmes em streaming, de facto. Estou a adorar o filme,
quanto tempo
mas
falta?
Preciso de ver quanto tempo falta. E no, não é para pensar. E fico triste se falta pouco.
Sim. Ou triste se faltar pouco, ou...
ou triste se faltar imenso. Depende da pessoa, depende mais.
Agora, os livros, e sinto isso com os livros, e sinto às vezes um bocadinho com... Eu durante muitos anos, depois entretanto, quando os meus avós morreram, esses blitz acabaram por ir todos para o lixo. Mas eu colecionava os blitz todos na altura da adolescência. E eu lia o jornal todo de uma ponta à outra. Hoje em dia, se eu não tenho muito hábito de comprar jornais, mas se apanhar um jornal num sítio qualquer... Como
deixe tudo de uma ponta à outra.
Não, sinto a mesma ansiedade de alerta. Parece que falta muito para acabar. E pode ser esse um bocado o impacto com os livros também.
Que interessante. Será que sentes dificuldade em focar ou qual será por aí?
Não
sei. Que a música não te provoca isso, eventualmente.
Não sei, eu acho que com o passar do tempo e com esta questão de criativamente sentir que estou sempre de um lado para o outro, e é verdade que tenho sempre 4, 5 ideias a acontecer ao mesmo tempo e não consigo definir. Hoje o dia vai ser só para isto. Mesmo que pense nisto, acaba por não ser. Se calhar por isso não consigo ficar ali tanto tempo.
Focado,
mas quando é um filme consigo. Mas um filme também é uma coisa mais preguiçosa, se calhar. Estão-me a dar mais do que um livro.
Toda a informação, sim, claro. Toda a parte imaginativa do filme tira praticamente isso tudo, porque está a mostrar exatamente como é aquelas coisas.
Mas um dia eu vou mudar isso. Na verdade, eu ontem comecei a tentar ler um livro.
E li, podes dizer isso assim, porque assim é, fica estranhíssimo.
Não.
Sei a tentar ler.
Não, tentar ler do princípio ao fim.
Claro. Porque nós, sim, quando falámos para perguntar que livro é que irias trazer aqui, fizeste essa confissão de já há muito tempo que não te acontecia a acabar um livro. Mas começa-los. Conta-me, que eu acho isso mesmo
assim,
interessante.
Não, eu já ando a...
E tens muitos ainda por cima.
Sim, porque as pessoas me vão dando livros. Mas eu nunca posso dizer... Nunca posso dizer, olha... Quase de certeza
que não vou ler este livro.
Não, mas eu espero um dia ir ler o livro.
Sim. Mas tens mesmo muitos, assim, tipo uma biblioteca considerada.
Não sei, são muitos, mas se calhar.
Mas é uma biblioteca respeitável. Quem entra em tua casa.
Não, se calhar em cada tempo de festa, ou no aniversário, ou no Natal, dão pelo menos um ou dois. Uhum. Portanto, ao longo dos anos as coisas vão crescendo para esse. Mas por acaso, no outro dia deram um outro livro qualquer, que eu não me estou a lembrar do nome, e eu também comecei a ler. Por isso, eu acho que isto está aqui a fervilhar, chegar a terminar a um final de livro.
Eu acho isso incrível. O livro que trouxeste, Discurso sobre o Filho da Puta, do Alberto Pimenta, é um livro de 2010. Não conseguiste, não acabaste? Né?
Não acabei. É este fininho que eu trouxe aqui, não acabou. Li 10 páginas.
Mas fala-nos um pouco sobre esse livro.
A questão, e eu depois mandei-te mensagem, foi.
É,
eu li 10 páginas e de repente senti. Não, este livro é bastante parecido com o livro de que nós fizemos a adaptação para aquela peça de teatro, das Leis Fundamentais da Estupidez Humana.
Uhum.
E então aí lembrei-me de dizer: olha, este livro é parecido com o outro e o outro eu quase que li todo. Portanto, podemos falar
quase
do outro.
De uma peça onde entraste e te fizeste a banda sonora, quase acabaste o livro.
É assim, na verdade, mas acho que senti mais o livro do que muitas pessoas.
Claro que sim.
Porque tivemos a avaliar cada parte do livro de uma maneira muito intensa.
E no liceu também eram os apontamentos da Europa América? Fica aqui outra sugestão de leitura.
Não, eu acho que houve um deles, tanto ou da Aparição ou dos Maias, eu acho que houve um que eu até acho que foi a Aparição, que eu acho que li todo. Houve um outro que eu acho, mas que ainda havia mais livros.
Mas sabes o final dos Maias? Eles são irmãos, sabias isso?
Eu não me lembro já. Havia uma galinha, não havia?
Há uma galinha e há dois irmãos. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do italiano Carlo Cipolla. Fala-me um bocadinho do livro e também da peça.
Eu acho que tanto um livro, ou seja, tanto o do texto primeiro como este, tem esta ideia de abordar uma personagem da sociedade.
Uhum.
Nesta questão do filho da puta, o início é muito esta coisa. Então, mas se há tantas pessoas que o chamam, se há tantas estátuas que supostamente estão a enaltecer uma pessoa desse género, é impossível que elas não existam. Pronto, e este livro é muito sobre isso, pelo menos a parte onde eu estava. A parte das leis fundamentais é um bocadinho parecido também, e é tipo como se fosse uma ode aos estúpidos. Uhum. E esta ideia de dividir, que é uma ideia muito engraçada, dividir a sociedade em quatro tipos de pessoas: aos inteligentes, aos bandidos, aos estúpidos e aos tansos. E fazer isto de uma forma da relação que nós temos com os outros. Portanto, o inteligente é a pessoa que, ao fazer uma ação, se beneficia a ela e beneficia ao outro. O que por si só já é uma coisa contra aquilo que nos ensina. O inteligente é a pessoa muito inteligente. É a pessoa que sabe tudo, mas pode ser uma besta. Uhum. E segundo aquela forma de analisar a sociedade, o inteligente é só a pessoa que faz bem à sociedade e que faz bem a ela própria. Pois o bandido faz bem a si próprio e faz mal aos outros. O tanso faz bem aos outros, mas pode-se prejudicar a si próprio sem perceber, e o estúpido faz mal a todos, não é? Uhum. Mas o livro fala muito desta e depois de uma maneira muito matemática, portanto é um discurso muito engraçado, mas é sobre o, e depois com muitos exemplos, é o desconstruir da forma como as pessoas lidam umas com as outras, mas sempre nesta analogia de fazer bem ao outro, fazer bem a ti, ou aquelas opções que te falei. Portanto, uhum, é um livro muito engraçado de...
É mesmo, e depois foi uma peça de teatro, uma de muitas tens
sim, e essa ainda não acabou. As peças de teatro têm uma coisa sempre que a mim faz alguma confusão, que é tu tens um trabalho para fazer a peça e depois há um período em que as peças terminam mesmo. E isso comparativamente com a música é muito diferente. A música tem uma coisa que eu acho que é muito bonita, que é, se o músico quiser, aquelas músicas nunca desaparecem. E no teatro não é bem assim. Os atores e quem fez o espetáculo pode gostar muito do espetáculo, mas o espetáculo parece que chega ao fim de vida.
Sim, e as peças têm cada vez carreiras mais curtas, pelo menos por cá. E às vezes muito... estás 2 meses ou 3 a trabalhar um espetáculo que apresentas.
Depois parece que aquilo é para desaparecer. E até falámos há bocado um bocadinho disso. Como pelo menos os músicos têm esta ideia de é chegar ao máximo de pessoas possível para transmitir aquilo que tu fizeste. Uhum. E portanto nunca termina esse tempo para mostrar as coisas a alguém.
Bem, mas o teatro também tem essa parte efêmera que não deixa de ser fascinante, que é desapareceu ali.
Pois.
Podes gravar, mas não é a mesma coisa.
Sim, mas tem um período em que está
só
a acontecer.
Só acontece naquele tempo. Sim. A peça, mesmo que faças 40 vezes, ela, cada uma foi um espetáculo. Sim, diferente, mesmo... desaparece. Não, sim, há registros, não há nada. Não é? Sim, a música é diferente nesse sentido.
Quer dizer, no concerto em si é um bocadinho como a peça. Tu a cada concerto podes, não que vais alterar a música, mas a forma como estás a dar às pessoas também pode ser diferente, tal como os atores também estão a dar de forma diferente cada espetáculo, embora seja o mesmo. Mas o teatro, os espetáculos terminam mesmo as carreiras e os cenários são destruídos. Isso eu acho muito triste mesmo, mas por outro lado faz parte
da natureza, sim.
Mas em relação à tua pergunta, tenho sido convidado para muitas coisas desse género. Acho que inicialmente, ou se calhar ainda hoje em dia, vem muito desta ideia de ser uma pessoa sozinha e de já ter feito tantas coisas. Portanto...
Se uma pessoa sozinha artisticamente, se eu sou muito sozinha.
Não, quando tu dizes sozinha é tipo, claro, é o músico que pode tocar não qualquer tipo de coisas, porque eu não toco bem as coisas todas, mas que consigo chegar a muitos universos sendo sozinho. E se calhar logisticamente é mais fácil convidares uma pessoa do que convidares 6 pessoas, em termos de
bem, logística, sim, claro. Qual é, portanto, dessas coisas todas, qual é que gostas mais de fazer? Ou são todas por igual? Falo das sonoras para o cinema, que sei que é uma coisa que
eu acho,
dá muito prazer.
Eu acho que são todas boas. Eu acho que no final de tudo, os discos que eu lancei são mais a minha história do que todas essas participações. Uhum. E portanto parece que há um... E por isso é que eu estava a dizer há bocadinho, no dia de gravar a voz para uma música do disco ou no dia de fechar as misturas, aquilo, a pessoa quase que não dorme, meio nervosa, porque vai fechar uma coisa para sempre. Uhum. Portanto, no final, esses discos acho que têm um peso mais importante. Mas depois, todas as coisas têm as suas coisas boas e as coisas más. O cinema, pelo menos em Portugal, a música, tirando os filmes do Miguel Gonçalves Mendes, como ele demora muito tempo a fazer e como tem convidado, muito antes desse final, eu acabo por estar muito no processo do filme. Uhum. Mas nos outros projetos que fiz, a música entra muito mais tarde. Portanto, o filme muitas vezes já está meio que terminado ou que montado. Até já existem algumas referências musicais para servir aquelas cenas e tu depois vais... Substituir é uma palavra um bocado feia, mas vais pôr-te no lugar onde estava outra música, ou sítios que não têm a música, tens que fazer uma música para aquele sítio. O teatro tem, e portanto isso é uma coisa boa, porque o cinema tem uma magia, né? De repente tu vês uns planos muito bem filmados, cenas bonitas, com atores a fazerem representações ótimas, e tu tens que conseguir musicar aquilo, e de repente estás a tentar entrar dentro daquelas pessoas, e isso é muito giro. O teatro tem também uma outra coisa muito boa, que são os períodos de construção do espetáculo, em que normalmente a música não entra no fim. A música entra desde o princípio, quando se constrói a equipa, e há muitas das pessoas que hoje em dia eu falo quase diariamente, que são pessoas que vieram desses projetos de residência em que tu ficas.
Que é muito intenso, não é?
Em que são coisas intensas em que criativamente as pessoas se estão a ligar. E isso é uma coisa que eu acho que, claro que se tiveres uma banda isso também acontece, Mas se calhar não acontece da mesma forma, a não ser que tenhas uma maneira de compor, de irem a banda toda para um sítio durante um mês e fazer aquele disco. Mas esta parte do teatro também é muito bonita, portanto eu não te consigo destacar. Acho que todas elas têm coisas boas e coisas más. E são tudo bons processos. Acho que os discos têm mais peso. Mas o resto vai-me dando também muito mais vida do que se eu estivesse sempre fechado a fazer as minhas coisas sozinho.
E escrever também, vais...
A descrever mais algum livro?
Sim.
Eu gostava, eu achei a experiência gira, por aquilo que estava a dizer há bocadinho, desta ideia de descoberta, uhum. Que eu fui descobrindo a história à medida que ia escrevendo, e portanto descobri mais um lugar de criatividade. Acho que fazer um livro muito grande será muito complicado, que...
Pois não consegues rever, porque não me apetece
não,
ler.
Não é, porque, pois, não, é que o meu mudava. Ainda por cima aquilo tinha um género de uma leitura que eu sentia muito musical, e portanto a qualquer adaptação de qualquer palavra, qualquer alteração, eu lia do princípio até ao fim. Uhum. E isso foi uma coisa muito... Não é que me desse calma, mas que era meio terapêutica. Eu mudava, eu começava a ler, e havia um sítio em que eu parava. Ou porque o espaço nas folhas era pequeno ou grande, ou porque a palavra não era tão musical. E eu mudava, e quando reli e aquilo estava bem, era um consolo. Agora, num livro de 200 páginas, não posso, senão nunca vou conseguir. Não...
Pois claro, sim, mesmo.
E portanto, eu gostava de... E muitas vezes ou seja, eu vou tendo várias ideias e vou guardando sempre no telemóvel, e portanto tenho vários princípios de livros. Quando digo de princípios de livros, é de frases que podem desplotar para uma história. E portanto, eu acho que, tendo tempo, acho que irei fazê-lo, porque foi muito divertido. Maravilha. Agora, acho que este também correu tão bem que às vezes sinto um bocado o peso, se calhar já esgotei a parte toda inspiracional.
O segundo
e criativa.
É sempre mais complicado, em todas as coisas, na música, na... O segundo é que define ali tudo. Portanto,
mas o terceiro também é difícil.
Mas o segundo é aquele de... O primeiro correu bem, se calhar foi olha, sem querer.
E olha que na música há uma coisa que não se fala, que não se fala muito. Eu acho que o envelhecer enquanto músico, eu acho mesmo muito difícil. Quando digo difícil, não é que eu não o consiga fazer, mas há um... Quando, se as coisas te correrem mal, se calhar tu desistes cedo demais. Se as coisas te correrem bem, esse peso vai aumentando. E eu acho que o peso não está só no segundo. Eu acho que quando vais fazer o quarto e o quinto disco, há uma tentativa tua de provares alguma coisa a ti, sabendo que quando estás a provar aos outros, os outros parece que já sabem quem tu és. É um lugar meio complicado esta cena de... E se tu reparares, não sei se é transversal a todos os músicos, mas o quarto, quinto disco, há poucas bandas que fazem mais do que 4 ou 5 discos. Uhum. Também porque demora, e portanto as carreiras também das bandas não são eternas. Mas não é só o segundo. Acho que envelhecer... Na vida artística é meio complicado. E por ser complicado e desafiador é fixe, mas
porque é um processo interno também, ou porque o público está sempre à procura de outras coisas?
Eu acho que o público pode estar à procura de outras coisas, e depois também tem muito a ver com a questão dos tempos. O primeiro disco, no outro dia li uma coisa qualquer, e não foi num livro, mas devo ter lido um qualquer, em que diziam que o primeiro disco de um artista é tudo aquilo que ele fez desde que começou a tocar até que lançou o disco. E o segundo disco é só desde que editou o primeiro até que faz o segundo. Uhum. E daí para a frente. Uhum. E portanto, se calhar tu tens 10 anos, não para construir o primeiro disco, mas 10 anos para criar aquele disco a todos os níveis, e depois quando aquilo fecha, tens só 1 ou 2 anos para criar o outro. E ou tu estás num lugar de criatividade muito intenso e dedicação total, que não tem a ver com o tempo que dás àquilo, uhum. Tem a ver com a tua disponibilidade a todos os níveis. Uhum. Ou então, na verdade, tu estás a dar menos tempo. E, portanto, é normal que te satisfaça menos, ou que seja mais difícil. E isso depois vai acontecendo para a frente. Portanto. Se calhar, se fosse um disco de 20 em 20 anos, todos eram...
Eram todos ótimos.
Ótimos ou eram menos difíceis de concretizar.
Sim. Uau. Mas, assim, aí também ficam menos discos.
Sim.
No princípio, 3, mais ou menos.
Sim, há aqueles artistas que lançam sim, 30 discos, não sei, nunca vou conseguir fazer isso. É uma pena.
Mas é incrível, há mesmo. Pois é. Há artistas, sim, ou mais... Não há artistas com 50 discos, deve haver.
Eu acho sempre que as músicas têm que haver músicas parecidas.
São as mesmas, são versões das mesmas, não é? Acho,
não, quer dizer, há de haver pessoas com...
A Doris Day, talvez seja até no Guinness, a Doris Day sei que gravou mais de 500 músicas. Não sei, é capaz de ser um recorde. 500 músicas é imenso, não é?
Pois é. Eu nem acho. Tenho registradas umas 120, 130.
Okay. Então 500, se calhar, não são assim tanto.
Não, porque já não tenho assim tanto tempo.
A Doris Day também já morreu. Eu também trouxe as minhas próprias sugestões. Música, só música, do Haruki Murakami e Seiji Ozawa. É um livro de 2022, cá em Portugal. São seis conversas. Toda a gente sabe que o Haruki Murakami é, ou a maior parte das pessoas, é um entusiasta do jazz, teve um bar de jazz, inclusivamente. Isto são umas conversas com o maestro e o antigo diretor da Orquestra Sinfónica de Boston, o Seiji Ozawa, que morreu há duas semanas, do momento em que estamos a gravar. Este episódio é um livro bem interessante, que cá a edição portuguesa tem até o prefácio do maestro Martim Sousa Tavares. Depois escolhi um livro que li há bastante tempo, Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Esta edição também é de 2019. Eu acho que está esgotado. Leiam em inglês. Eu aconselho sempre a ler em inglês, para ver se aprendem alguma coisa também no original. Isto é uma história de um break-up, de uma separação de um tipo que tem uma loja de discos, e é a construção... Mas
isso é um filme também, não é?
Sim, é um filme, sim, também. Foi
é válido ver o filme e a pessoa considera que, claro, que leu o livro?
Claro.
Então lia-se.
É como e os apontamentos da Europa América também são... Aquilo alguém os escreveu, portanto também é uma obra literária.
Não, com princípio, meio e fim.
Sim. Mas leiam os mais, é mesmo fixe. Ah, por acaso, não é demais aqui falar dessa história, dos livros que nos marcaram no liceu negativamente, porque nos obrigavam a ler, porque os testes sobre os livros eram uma coisa absurda de estúpida, não é? De matar a literatura mesmo, matar o que está ali a ser dito. Interessa lá, quer dizer, não interessa, a gente pode aprender as figuras de estilo e tudo, mas quando se analisa um livro, deve ser muito mais para além disso. E redescobrir essas pessoas, como o Eça de Queiroz, é incrível, é muito divertido. As histórias não interessam para nada, de uma novela TVI, mas a maneira como ele escreve é mesmo muito... Estou a exagerar um bocadinho, mas é muito, muito fixe. Portanto, a gente também aconselha aqui o Eça, coitadito. E os familiares já não recebem direitos, é só até 75 anos depois.
Então não vale a pena.
Da morte, sim, então não vale a pena ler. Este não está traduzido. O David Remnick é um jornalista conhecido. Agora não sei se está no New York Times. Ele está sempre a mudar também. Ou se está, já está no Correio da Manhã. Escreveu Holding the Note. São biografias. Este livro é do ano passado, 2023. Aretha Franklin, o Bob Dylan, Leonard Cohen, o Paul McCartney, a Patti Smith. Uma data de biografias muito interessantes de um tipo que conhece este mundo por dentro. E acabamos com a sugestão 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, o livro é de 2021, do próprio do Noiserve, um livro muito awesome.
Obrigado.
Tem uma dedicatória muito bonita também, que é uma piada que escreveste lá. Gostaste? Espero que vou passar a perguntar sempre no fim. Gostaste desta conversa?
Eu gostei.
Porque eu tinha lembrado disto.
Espero não ter falado muito depressa.
Não, foi ótimo, foi ótimo. Ai, não te perguntei porque é que usas as t-shirts às riscas. Não te perguntei, isso, fica só assim.
Isso
não
te... Até à próxima.
Até à próxima. Trouxeste os bonecos e tudo, apita só como boneco. Apita só como boneco.
Agora temos de esperar um bocadinho que ele vai se despedir. Temos que esperar mais um bocado, peraí. As riscas vêm de, não sei, 2010 talvez.
É ótimo.
Em que a t-shirt mais nova que eu tinha era as riscas. E portanto,
não, e agora só usas mesmo.
Bye bye!
Agora, quando não uso, tenho medo que corra mal.
Mas no dia a dia, não é só quando estás a trabalhar?
Não, não sempre.
Agora estás com o Woody e não consigo ver se estás
com o Woody. Não, tenho a risca por baixo.
Aqui está, confirmo.
Não, mas hoje vinhamos conversar e se não fosse às riscas, eu podia.
Podias dizer coisas que não querias dizer. Sim.
E ter explicado ainda pior a questão dos livros.
Dos livros, exatamente. Mas não fizeste mal, não ficou má a figura.
Eu vou ler.
Vai, esse, pelo menos esse.
Sim, sim.
São 20 páginas.
Não, são 20. David. Calma lá.
O Alberto Pimenta.
São 67.
67.
E eu já ia, peraí. Eu já ia muito avançado.
Para. Já está a correr.
E era 21.
Estás a ver? Só falta pouco. A FNAC. O Emanuel Silva, que é o nosso produtor, claro, e eu próprio desejamos este façam férias em março. Nós voltamos algures em abril. Obrigado a todos e até breve.
Obrigado.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.